Ok, boa tarde a todos. Primeiro eu queria fazer algumas perguntas. Quem é que vocês já conhece Docker? Ok, nice. E quem é que vocês trabalha com Docker? Nice. Rancher, quem é que vocês conhece Rancher? Quem é que vocês trabalha com Rancher? Ok. Hoje vamos falar de como fazer deployment de Docker e Rancher. Eu sou o José Moreira, sou o co-founder e CTO na Findit.com. A Findit basicamente é uma aplicação que permite ao utilizador encontrar eventos e locais à sua volta e permite fazer o contrário aos nossos clientes, que é mandar a informação de volta para os seus clientes e seguidores. Tem aqui os meus links sociais, se vocês quiserem comunicar comigo, estão à vontade. GitHub, Twitter, podem mandar mensagem. Ok? Agenda. Aqui vamos falar de alguns problemas. Não sei se vocês trabalham com alguns stacks tipo LAMP ou algo do género. Problemas principalmente que eu passei... Peço desculpa, estou um bocadinho nervoso, mas pacífico. São problemas que eu tive até agora a nível de desenvolvimento e a forma como eu fiz o deployment. Depois eu vou-vos falar sobre containers. Peçam perdão, se faz favor. Sobre como enviar o vosso software para servidores. Sobre orquestração. Basicamente, qual é o que é o Rancher, o que é que o Rancher faz. E vou tentar fazer uma live demo. Vou tentar mostrar-vos como é que se coloca um Rancher Master na Azure e que nós, como é que nós podemos, a partir do Rancher, criar máquinas, seja ele na Azure ou noutro Cloud Provider. E no final, eu queria saber algumas perguntas em relação a vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, tem aqui autocolantes em relação a JavaScript, Docker, etc. Estão à vontade para depois no final virem cá buscar alguns. Problemas passados. Sempre que nós queremos criar uma máquina, seja ele em bare metal ou numa VM, nós temos sempre que instalar software, o sistema operativo e as dependências. Seja em Ruby, por exemplo, temos que instalar Ruby. Se for PHP, se for num stack de LAMP, temos que instalar Apache, MySQL e PHP. Depois temos sempre o problema de inconsistência. Ou seja, nós podemos ter certas versões no nosso ambiente de desenvolvimento e podemos ter outras versões no ambiente de produção. Isso faz com que exista uma inconsistência a nível de software em ambos os lados. Depois existe outro problema, em que sempre que queremos fazer uma atualização, se nós tivermos um cluster de máquinas, imaginem, por exemplo, se eu tiver só um servidor com software a servir conteúdo, é muito fácil de fazer uma atualização. Eu posso chegar lá no código, fazer o replacement e fica a funcionar. Mas, por exemplo, se eu tiver um cluster de 5 máquinas, já fica mais complicado, porque imaginando que tem essas 5 máquinas, eu tenho um load balancer numa parte, então eu tenho que desativar o tráfego. Supondo que eu estou a substituir o servidor número 1, o que acontece é que eu tenho que desativar o tráfego do servidor número 1, atualizar, voltar a ativar, fazer a mesma coisa para o número 2, desativar o tráfego do número 2, atualizar e assim sucessivamente. Isso causava um problema, que é, basicamente, faz com que os deployments demorem muito tempo. E à custa de todos esses problemas, os deployments ficavam uma espécie de dor de cabeça para os DevOps ou developers. Quais eram as soluções que nós tínhamos no passado? Quem é que de vocês aqui trabalha com LAMP Stack? Ninguém? Pronto. No passado, para quem trabalha com WordPress, PHP, etc., a forma de atualizar era muito simples. Era simplesmente, tínhamos um servidor de FTP, colocávamos lá o código e estava feito. Quem é que vocês trabalham com Node.js? Desses vocês, quem é que já utilizou o PM2? Ok. PM2 é uma ferramenta, só para explicar aos outros, o PM2 é uma ferramenta que permite fazer a gestão de serviços que nós temos de Node.js em cada máquina. Imaginem, por exemplo, que eu tenho um serviço qualquer em Node.js, eu posso criar com o PM2 a implementação desse serviço e posso dar a capacidade dele funcionar com Node.js em múltiplos computadores, em múltiplos CPUs, digo, e aplicar em múltiplos computadores. O PM2 Deploy foi uma ferramenta que foi criada posteriormente pela Unitec, que permite fazer o deployment da funcionalidade do PM2 num cluster de máquinas. Okay? Basicamente, é uma espécie de FTP para a lampa um bocadito mais avançado para Node.js. Cloud Deployment. Esta solução é a solução mais fácil, se não tivermos nenhuma automatização, de construir uma imagem, fazer a instalação do sistema operativo, de todas as dependências, de guardá-la e depois de escalá-la. Isto porquê? Porque depois de nós configurarmos uma máquina e de guardarmos o estado dessa máquina, é muito mais fácil para nós conseguirmos escalar, independentemente de que data center é que estamos a falar. Podemos escalar a mesma imagem na América, na Europa, etc. Então não temos aquela necessidade de escalar máquina uma a uma. Mas esse processo é ainda doloroso porque eu tenho que criar a imagem manualmente. E a partir daí apareceu outra solução que era o Packer. O Packer permitiu automatizar a questão da criação da imagem. Eu simplesmente construí um script em que eu dizia que eu queria instalar o Ubuntu ou queria começar com a imagem base do Ubuntu versão X, depois em cima queria instalar a Apache e em cima queria instalar MySQL e ele acabava por correr cada comando. Com licença. Perdão. Acabava por correr cada comando e no final acabava por mudar o URL de uma imagem e eu conseguia fazer esse deployment de forma automatizada. Até que apareceram contentores. Quais são os benefícios que os contentores podem trazer? Eu vou tentar explicar de uma forma abstrata para quem não tem ainda muito conhecimento em relação a Docker ou o que é um contentor, porque já ouvi falar, mas não tem ainda o conhecimento mais aprofundado. Quais são as vantagens que um contentor pode ter? Como é que ele funciona por under the hood, por assim dizer? E como é que nós podemos funcionar com ele? Uma das vantagens é que ele pode ser cost effective. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem, por exemplo, num setup antigo, há uns anos, nós criávamos uma máquina com um serviço, por exemplo, MySQL, outra máquina com um serviço Redis, por exemplo. Se quiséssemos escalar, simplesmente criávamos outra máquina com o mesmo serviço e tratávamos da replicação. Mas, ao fim e ao cabo, essas máquinas não estavam a usar todos os recursos, nem de CPU, nem de memória. Então, os contentores podem fazer com que nós consigamos ter uma redução de custos ao acoplar todos esses serviços nas máquinas e conseguir escalar consoante as necessidades. Ou seja, eu não estou preso à quantidade de máquinas que eu tenho, estou preso à necessidade que eu tenho de computação. Lightning Bolt Deployments. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso simplesmente dizer a qualquer servidor que quero arrancar com este software, ele vai-me arrancar a máquina e fica a funcionar. E já vou mostrar daqui a pouco. Peço desculpa. Já vou demonstrar daqui a pouco como é que isso é possível, explicando como é que funciona, por base, um contentor em comparação com uma VM. Testability. Isto é um ponto muito importante. A quem é que já aconteceu de estarem a desenvolver o vosso software, por exemplo, Node.js, de terem a porta aberta, por exemplo, usarem a porta 80, voltarem a correr uma nova instância e simplesmente ele dá o erro porque a porta já está a correr? Já vos aconteceu? Pronto, normal. O contentor permite isolar o processo a todos os níveis, a nível de utilização de disco, a nível de utilização de rede, o que significa que eu posso correr vários processos em simultâneo usando a mesma porta. Eu posso ter 1000 contentores a correr na porta 80, na mesma máquina. Como é que funciona o contentor? O contentor funciona mais ou menos como o sistema operativo. Imaginem que vocês pegam numa máquina, por exemplo, com o Ubuntu. Então, ele vai iniciar com a kernel, vai ter a base de imagem Ubuntu depois de uma instalação. E depois imaginem que vocês querem ter no vosso computador, querem chegar a uma parte final em que vocês têm o Emacs e o Apache a funcionar. Okay? O contentor vai funcionar da mesma forma. Vocês podem pensar num contentor como uma máquina virtual, mas ao invés de iniciar com uma kernel, ele inicia com um processo. E ao invés de ter um disco, ele inicia com um sistema de ficheiros dividido em escala, em escadas. Isto quer dizer que eu posso, a qualquer momento, imaginem que, por exemplo, a minha versão do Emacs é a versão 1.0. Se eu, porventura, alterar a versão de 1.0 para 1.1, e pedir para a máquina que está a correr o contentor atualizar para a versão mais recente, a única coisa que ele vai ter que puxar de novo é este stack daqui para cima, ok? Então, nós acabamos por ter algumas vantagens em relação à utilização de recursos de servidores, de máquinas, comparado com a utilização em VMs. Se nós quisermos, estava a falar ainda há pouco em relação à parte da atualização do software, se eu quisesse atualizar uma máquina, com o exemplo que eu dei anteriormente de construir uma imagem e tentar aplicar as imagens, eu vou ter que acabar por enviar a imagem por completo. Com o contentor, não. As VMs demoram algum tempo a arrancar, porque têm que arrancar o OS, o OS tem que arrancar serviços, arrancar a rede. Os contentores não, porque os contentores funcionam numa jailbroot. Vocês já devem ter ouvido falar de uma jailbroot do iPhone e do Android. É parecido. As VMs demoram algum tempo a arrancar devido ao sistema operativo. Os containers, como são um processo especial, acaba por ser mais rápido. Basicamente, os containers não é só Docker. Containers é uma coisa que já está adotada há alguns anos. A Docker é só a engine de containers mais adotada e mais conhecida. Existe uma grande comunidade atrás dela. Nós temos sempre, normalmente encontram-se alguns problemas, como em todo software, nenhum software é seguro, e esses problemas acabam por ser mitigados, e é devido a esse caso que o Docker neste momento já é possível de ser usado em produção, sem comprometer a segurança a um alto nível. Aliás, até existe um jogo, criado por uma funcionária da Docker, em que vocês podem ir lá, podem lançar a VM, vocês têm uma interface web, que funciona uma espécie de terminal, vocês podem tentar injetar lá comandos, tentar fazer o bypass da rede, correr ifconfig e os comandos normais do Unix, a ver se conseguem sair da jailbroot. Se vocês conseguirem, se calhar podem ganhar um prémio. Ok? O Docker também tem uma componente que é a Docker Hub. Vocês já conhecem? Quem é que vocês conhece? Ok? O Docker Hub é um repositório em que nós podemos colocar lá todas as imagens. E esse repositório está constantemente em crescimento, porque todo o software está a tentar ser compatível com o Docker devido à capacidade que ele tem de se mutar e de ser executado numa grande variedade de máquinas e sistemas. Windows, Mac, neste caso, e Linux. Ou seja, é agnóstico a nível de máquinas. Acabamos por conseguir ter o software a correr sempre da mesma forma em todos os sistemas e em todas as máquinas. Aqui eu tenho um exemplo de como criar uma imagem de Docker. Neste exemplo, eu estou a tentar inserir... Vocês conhecem o COSEI, provavelmente, que é aquele alerta todo bonitinho da vaquinha que quando nós fazemos a apt-get no Ubuntu, é o COSEI. Neste exemplo, eu tenho como instalar o COSEI, que basicamente são os comandos que nós correríamos se estivéssemos em Ubuntu. Nós primeiro tentávamos atualizar o repo de packages, depois instalaríamos o COSEI e depois simplesmente correríamos COSEI Hello World. Aqui a grande diferença é que eu estou a dividir nas camadas que eu expliquei ainda há pouco como é que a imagem vai ser montada. Ou seja, eu vou pegar nas camadas todas do Ubuntu, que o Ubuntu construiu até agora, em cima vou criar uma camada cujo a diferença que vai conter é apenas a atualização do apt-get, ou seja, todos aqueles targets que ele saca de packages ficam incluídos naquela layer. Na terceira camada... Peço desculpa. Deixa ver se... Ok. Já dei cafeína. Na terceira camada, ele vai instalar apenas o software COSEI. E a quarta camada é apenas uma camada de metadata, em que ele vai dizer que quando o contentor for corrido, o que ele vai executar vai ser COSEI Hello World e todos os argumentos que forem providenciados ao Docker container que vai correr. Temos aqui um exemplo de comandos que nós podemos executar para criar uma imagem, para correr uma imagem e para enviar uma imagem para o public repo, hub docker.io. Ok? Existe um problema ainda assim. Docker é apenas uma engine focada na máquina. Ou seja, nós quando instalamos o Docker na nossa máquina, nós controlamos os contentores que existem naquela máquina. Nós não temos a capacidade de ir a outra máquina e controlar a outra máquina, a não ser que eu configure com o meu Docker, quero trabalhar com aquele servidor. Ou seja, é unilateral a uma máquina. Como é que nós podemos resolver este problema? Com um Cluster Container Orchestration Scheduler. O que é que isto quer dizer? Basicamente, nós podemos ter um cluster de máquinas e podemos ter um software que nos permita controlar esses todos os engines de Docker que estão em cada máquina. Temos o exemplo de Kubernetes, já houveram algumas talks em relação a Kubernetes. Temos o Mesosphere, temos o Docker Swarm, que é outra componente da Docker, e temos o Rancher Cattle. Existe aqui uma divisão. O Rancher, antigamente, era apenas o Cattle, entre aspas. Era uma interface que tinha um orquestrador e conseguia gerir várias máquinas e gerir os containers de várias máquinas. Neste momento, o Rancher não faz só isso. E eles dividiram o Rancher UI, a interface, a web app do Rancher Cattle, por uma razão. Para conseguirem suportar o Kubernetes, para conseguir suportar o Mesosphere e o Docker Swarm. Então, basicamente... antes de chegar a esse ponto, eu tenho alguma experiência pessoal com Rancher Cattle, CoreOS Fleet, Docker Swarm, Kubernetes. Mas existem muitos outros Container Orchestration Schedulers, como por exemplo o Azure Container Service, que é suportado também pelo Kubernetes, pelo Kube, Amazon ACS, Cloud Foundry e por aí em diante. O Cattle. Com licença. O Cattle já vem com o Load Balancer e permite automaticamente nós termos o Round Robin nos nossos serviços. Só que tem um contra. É que ele não permite ainda fazer uma escala automática com base em métricas. O que é que isto quer dizer? Imaginem que eu tenho uma web app a correr e simplesmente naquele momento nós temos muito tráfego. Nós não conseguimos ainda aumentar a escala. Daí também o Rancher ter a capacidade de funcionar com Kubernetes e essa parte ser importante para já. Por outro lado, o Rancher, como suporta outras engines, é mais fácil de conseguir cobrir esse problema. Uma das coisas que não foi coberta até agora nas talks anteriores foi que ainda nenhuma delas cobriu, pelo menos as que eu vi, networking no Docker. Ou seja, normalmente quando nós estamos a funcionar com Docker existe uma rede interna, mas não existe uma rede no cluster. Okay? Existem várias formas de nós passarmos isso, como por exemplo com Fibers, e existem mais uma ou outra solução, o Rancher já inclui a solução dela. Ou seja, eu posso criar um cluster com Kubernetes e injetar a rede do Rancher automático. Não tenho que estar a pensar nisso. Outra vantagem é que é simples e rápido para fazer o bootstrapping de um cluster. Eu vou tentar explicar, ver se ainda temos tempo. É grátis e é self-hosted, ou seja, os nossos dados e o controle das nossas máquinas não estão numa parte em que nós não sabemos. Ok? Tem um catálogo de stacks oficial, tem um comunitário e permite ainda configurar múltiplos comunitários. Por exemplo, imaginem que vocês estão a construir um software open source, vocês podem criar o vosso GitHub com o catálogo do vosso software ou com outro software que usem e conseguem depois partilhar com outras pessoas que estejam a usar Rancher. O único contra, parecido com o Cattle, é que ele não permite ainda... Permite criar imagens em outros providers, ou seja, eu consigo, a partir do Rancher, criar imagens na Azure, consigo criar imagens na AWS e em outro cloud provider, mas não consigo criar com base em métrica. Ou seja, se tiver muito tráfego em relação ao meu web app, ao software que eu estou a providenciar, eu não consigo escalar a nível de máquinas, nível horizontal. Isto é o Rancher. Okay. Permite fazer a inserção de hosts, containers, balanceamento. Isto era há 2 anos atrás, estou a brincar. Ele agora permite muito mais do que isso. Ele permite fazer o controle de stacks, tem a área do catálogo que eu vos falei, infraestrutura, e vocês conseguem ver toda a informação em relação às vossas máquinas e serviços na interface dos hosts. Vou tentar ver se funciona, se não há nenhum problema, mas... Um segundito. Quanto tempo é que ainda temos? Ainda temos algum? Ah, Ok? Conseguem ver? Pronto. Eu antes de ir para cá, tentei avançar um pouco na criação, ou da forma como vou explicar a criação do Rancher na Azor. Ok. Quem é que você já usou o Docker Compose? Nice. Docker Compose, para quem não sabe, é uma ferramenta do Docker que permite gerar todas as configurações ou pegar nas configurações e correr, ao invés de correr os comandos individualmente. Então, basicamente, vocês conseguem saber mais informações em relação a isto no site do Rancher. Eu, basicamente, o que eu fiz aqui foi criar um container com Nginx Proxy. Isto permite-me, junto com o SSL Generator, sem ter o Rancher em cima, gerar os certificados automáticos de SSL e fazer depois o balanceamento para o Rancher. E esta informação, aqui, vai indicar ao sistema Docker para iniciar o Rancher, vai dar informação ao Nginx Container para fazer o balanceamento para o Rancher e a informação ao Let's Encrypt para tratar da geração de certificados de SSL. Ok? Conseguem ver? Para aqui para baixo? Pacífico? Pronto. Pronto. Basicamente, vocês conseguem criar... existe também o Docker Machine. O Docker Machine permite-vos criar, e já vão perceber porque é que eu estou a explicar isto, permite-vos criar máquinas em quase todos os providers. Neste momento, eu já criei uma máquina de Rancher para acoplar o Rancher e já fiz o bootstrap da configuração que eu tenho cá para essa máquina. Esta máquina é... ok. É a que eu tenho aqui. Ok. Isto é Rancher. Ainda não temos aqui nenhum host. Ele dá-nos o aviso de que é necessário adicionar hosts. Okay, então eu vou adicionar aqui o Azure com MS OS Camp. Vamos criar 4 máquinas. Da mesma forma que eu estou a fazer isto com Azure, funciona sobre o Docker Machine. Eu posso criar com qualquer driver disponível no Docker Machine. Okay? Não há problema ter aqui as minhas credenciais, isto é uma conta de teste. Ok. Ok. Pronto. Basicamente, existe um processo, só tenho 10 minutos, não vou conseguir explicar esse processo. Existe um processo para vocês conseguirem ir buscar o Client ID e a Client Secret. Esse processo é... existe um script para fazer esse processo, mas eu prefiro fazer manualmente. Mas como é um pouco longo, eu vou tentar avançar essa parte. Vocês têm aqui um link, que carregando este link vocês têm acesso às instruções e conseguem criar essa informação. North Europe. Ok. Vou já também abrir, fazer aqui a definição de abrir as portas de 80 e 443. Ok. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Ok. Enquanto está a fazer o provisionamento, nós podemos começar a fazer já a definição do nosso stack. Neste momento eu tenho aqui alguns stacks que estão a vermelho pelo simples facto de não haver ainda nenhuma máquina no sistema. Eu queria tentar focar aqui neste exemplo do Nginx. Esta imagem é uma imagem que... qualquer acesso que exista em relação a este contentor, ele vai imprimir qual é o host. Porquê que eu estou a usar esta imagem? Eu quero tentar-vos mostrar como é que funciona a facilidade de fazer o deployment de uma imagem e de conseguir o balanceamento direto e a criação de SSL, que é o que acho que toda a gente procura que está cá. A configuração é simples. Se eu tivesse que fazer de novo, apenas teria que colocar esta informação, dar o nome à minha imagem, e fazer o lançamento com a quantidade de containers que eu queria correr. Como eu já tinha criado A única coisa que eu vou alterar vai ser definir aqui o número de containers. Vamos iniciar, por exemplo, com 10. Okay? Vamos ver só como é que está a correr aqui na infraestrutura. Houve uma máquina que teve aqui um erro. Ok. Não há problema. Ficamos à espera das outras. Em relação ao balanceamento, vou colocar aqui na teste. Vamos criar um load balancer que vai receber todos os pedidos de todas as máquinas, ou seja, já não vai ser um tamanho fixo de contentores, mas sim variável a todas as máquinas. E vamos definir load balancer quais são as máquinas que ele deve aceder quando existe um pedido para um domínio específico e numa porta específica. Antes disto, vou fazer aqui teste. Eu, 80. 80. Ok. Só ver como é que está a situação das máquinas. Ok, uma delas já está à espera do SSH. Eu aqui não tenho que fazer nada. Elas simplesmente vêm online, seja qual for o provider. O que pode acontecer é que, consoante o provider, existe mais estabilidade ou menos estabilidade, mas não é nada que nós não possamos voltar a repetir em alguns casos. Ok. Eu vou adicionar aqui também mais um serviço e desta vez eu vou escolhê-lo do catálogo. Ou seja, ao invés de estar aqui a buscar informação e a preencher essa informação, já existe um catálogo, que era aquilo que eu tinha referido há pouco tempo, um oficial, um comunitário, e vocês podem adicionar mais catálogos, que vos permite colocar uma stack diretamente no vosso sistema. Eu vou pegar aqui no exemplo do Let's Encrypt. O Let's Encrypt permite-vos, de forma fácil, criar certificados, e esta versão aqui no catálogo permite-vos interligar com o Rancher. Ou seja, eu apenas coloco cá qual é o meu provedor de DNS, e quais são os certificados que eu quero gerar a nível de domínio, e ele faz a criação automática, de forma automática. Ok. Vou fazer essa configuração rápido. Ok. Teste. Para já, vou criar apenas com o domínio teste. Ok. Vou fazer o teste com o Cloudflare. Okay. Julgo estar tudo. Ok. Lados. Entretanto, vamos ver como é que estão as máquinas. Ele já está a ativar o serviço, significa que já existe uma máquina ativa. Basicamente, já posso fazer o kick-in de contentores na máquina que está ativa, enquanto se espera pelas outras. As outras, neste momento, ele está a configurar o Rancher Agent, que permite iniciar todos os serviços. Queria aproveitar, agora ainda tenho algum tempo, para avançar antes de passar à demonstração do Nginx. Existem serviços de utilizador e serviços de infraestrutura. Os serviços de infraestrutura tratam de todas as questões, como aquela que eu expliquei há pouco de networking, a questão do schedule, se eu quero usar Kubernetes, se quero usar o do Rancher Kettle, a questão do IPsec é também ligado ao network service, depende da network que vocês escolherem. Existe também a opção de vocês escolherem network através de VXLAN ao invés de IPsec. Ok, ele já está a fazer o kick-in. Neste momento já temos as três máquinas, demoramos cerca de 5 minutos. Mais ou menos? Ok. Cerca de 5 minutos já temos as três máquinas configuradas, os serviços já estão a dar o kick-in e vamos testar a ver se está disponível. Só confirmar que está aqui test, main load balancers. Ele só não deu ainda o kick-in. Ok. Este serviço, é necessário primeiro este serviço iniciar para fazer o teste, para que ele registre quais são os IPs das máquinas que estão a correr o load balancer. Ok? Neste momento, isto também faz parte do... Este serviço da Cloudflare também faz parte do catálogo. O que ele faz, basicamente, é passar informação de todos os contentores que estão expostos às máquinas, pegar no IP de cada máquina e enviar para o serviço DNS. Está disponível, estão disponíveis algumas versões, como, por exemplo, da Cloudflare, do AWS Route 53. Eu não sei se ainda está disponível do Azure DNS, mas provavelmente vai ficar. Entretanto, test load balancer, vamos ver se ele já expôs o IP. Ainda. Ok. Load balancer testing. Então, significa que o teste. Ok. Ainda não. Ah, ok. Entretanto, ele já está disponível, load balancer. Vou adicionar também aqui, ainda não tenho os SSLs. Let's encrypt, está a correr. Eu julgo que ele ainda deve estar a tentar configurar o certificado. Deixa-me só confirmar. Ok. Já criou o certificado, provavelmente. Uma outra coisa, aproveitar aqui um bocado o espaço de tempo. O Rancher permite-vos também guardar segredos de deployment para que não sejam expostos aos contentores. Existe a possibilidade de integrar, por exemplo, com CIs, com Drone CI e com muitos outros. Também existem algumas ferramentas, por exemplo, como o Rancher Compose e o Rancher CLI, em que vocês depois podem aprimorar e fazer a partir do terminal a mesma coisa que estão a fazer cá. Certificado. Já criou. Vou só inserir 443. Eu estou a configurar aqui uma regra para se houver tráfego de HTTPS, ele vai passar em HTTP para o Nginx. Certificado. Teste. Ok. Vamos ver se... Ok. Neste momento ele já está a funcionar e está a fazer o load balancing entre todos os containers. Agora queria dar aqui, ainda temos aqui algum tempo, antes das questões, queria dar um exemplo breve como é que nós podemos fazer um upgrade, um rolling upgrade. Eu vou fazer uma coisa, eu vou aumentar a lista de containers. Okay. E vou fazer um rolling upgrade um a um, para a imagem original do Nginx. A diferença entre a imagem original e esta imagem é que esta imagem vai mostrar qual é o hostname do container que eu estou a correr e a outra vai mostrar a imagem, o HTML default do Nginx. E aí dá para nós percebermos como é que funciona o rolling update. Okay? Neste momento ele já está a fazer o upgrade. Ainda existem máquinas que estão a usar os contentores antigos. Mas, sem o serviço ir abaixo, nós conseguimos fazer a atualização. Ok, só uma é que está a iniciar. Ele deve estar a fazer o pull do engine, do Nginx para os hosts. Basicamente, o que eu quero demonstrar com isto é que nós podemos fazer rolling upgrades de forma fácil e sem deitar o serviço abaixo, que é a parte mais importante. Ok, já devem ver aqui alguma delas, já deve responder com... Ainda não. Ok. Significa que durante todo o upgrade, o upgrade não foi completo, mas ainda assim eu já tenho aqui acesso ao software que foi colocado recentemente. Ok? Eu não vou ter mais tempo para demonstrar mais. Eu gostaria. Vou ter que passar para os QAs. Peço desculpa. Ok. Perguntas?
Qualquer. Acho que a mais óbvia é, para mim, falaste dos prós e contras, mas não falaste porque não Kubernetes. Não
só. Ok.
Pelo menos para ti.
Sim, sim. Existem algumas diferenças entre o Kettle e Kubernetes. A grande diferença é que o Kubernetes faz a gestão individual por provider, ou seja, tu tens o Kubernetes para Azure Container Service, se não estou em erro, tens para o GCE, e existem vantagens em usares, por exemplo, na GCE existem vantagens de usares no Azure. A grande vantagem comparada com essas vantagens de usar o Rancher é que tu não ficas limitado a nenhum provider, basicamente. Tens algumas vantagens de usar o Kubernetes, no caso do scheduling, de poderes controlar, mas só em alguns providers. O caso que eu estava a tentar demonstrar de conseguir escalar os contentores com base nas métricas, CPU, memória, etc., acontece só no da Google, ainda não, neste momento, no da Azure. Ok? Mais alguma pergunta? Exato.
Num desses casos, em que eu escolhi o Kubernetes como schedule, eu consigo fazer todas as operações da minha infraestrutura de deployment e tudo a partir do Rancher, ou preciso trabalhar com essas ferramentas também?
Com o Kubernetes? No caso do Kubernetes, consegues fazer a partir do kubectl, que é a ferramenta que te permite controlar um swarm, um cluster de Kubernetes, mas também consegues controlar a partir do Rancher. O Rancher o que faz é uma espécie de intermediário entre a interface e a API deles.
Não precisava de saber trabalhar com o
Kubernetes? No caso do Rancher, não. A única diferença é que a nível de stacks, a forma como estão organizados os stacks, stack services, load balancers, iria alterar um pouco para ir de encontro à forma como o Kubernetes se organiza, com os pods, etc. É a única alteração no Rancher. Mais dúvidas? Ok.
No que toca a rolling updates, qual é que é a lógica que ele utiliza para fazer update aos teus vários nós? Por exemplo, o modo que queres ligar o load balancer, não fala com ele enquanto está a fazer updates? Utiliza aqueles mesmos utilizados primeiro e depois mais utilizados? Como é que isso funciona?
É assim, por norma, ele faz um batch rolling update, E acaba por ir atualizando um a um, round robin. Ele não tem uma lógica de início sobre o que está a ser mais utilizado, se for essa a tua pergunta. Não, ele faz round robin. E depois o que existe? Há uma funcionalidade aqui também que não consegui mostrar. Enquanto está a ocorrer o processo de um rolling update, tu podes fazer sempre o rollback, ok? Tu podes cancelar o rolling update. Se terminar o rolling update, ele pede para confirmar. Tu, nesse momento, consegues fazer o rollback, em que simplesmente ele só para contentores, inicia os novos. E se tu deres o OK, ele apaga-te o antigo e mantém-te o novo. Se tu deres o rollback, ele inicia o antigo e para o novo. Basicamente é essa a lógica. Mas a nível de utilização para com o load balancer, ele não tem... Só faz aquele processo de desativar o tráfego para aquele contentor e só voltar a ativar quando está ativo. Aliás, isso é controlado pelo L-check. E também tem a funcionalidade de L-check. Ou seja, o nosso serviço, se não tiver a responder, ele deixa de enviar tráfego para lá, isso é um aspecto muito importante, e a partir daí ele sabe, por exemplo, se o upgrade está a funcionar. Imaginem, por exemplo, que o vosso software tem um problema qualquer e ele não consegue iniciar ou pelo menos responder a pedidos na porta 80. O L-check vai dar erro e o upgrade vai dar erro, ok? E ele vai manter o serviço na mesma com o antigo. Isso é um aspecto importante. Mais questões?
Existe o conceito de canary.
Peço desculpa.
Canary environment, ou seja,
sim.
Tu podes ter
staging.
Um nó em particular no teu load balancer que tem uma versão mais recente?
Isso é uma boa pergunta e posso explicar rapidamente. Tu podes configurar aqui em cada nó, tu podes fazer a configuração de labels, ok? Imaginem, por exemplo, que este, não sei se escrevi direito, mas eu posso configurar este nó como sendo production e outro como sendo de staging. Eu vou dar o exemplo só agora a dizer que quero correr este
não
serviço.
É
staging. Sim, canary.
Canary, ou seja, ele está debaixo do mesmo load balancer.
Sim. Ele funciona na mesma. Eu simplesmente posso escolher as regras que eu quero com que o meu serviço corra. Eu posso escolher que quero correr apenas o serviço em máquinas com esta label. Isto dá para fazer também uma coisa importante, que é dividir máquinas em diferentes regiões. Posso ter região de US, posso ter a região de, europeia, e posso colocar, por exemplo, uma base, eu só quero uma base de dados a correr em cada região. E ele, eu não tenho que definir aqui qual é o tamanho de escalagem, ele simplesmente vai, com base nas regras, o scheduling vai acabar por encontrar a melhor forma de correr. Isso responde à tua pergunta?
Sim, sim.
Ok. Mais alguma questão? Não tenho vergonha? Não? Ok. Muito obrigado pela vossa presença. Para quem quiser autocolantes, eu trouxe aqui alguns de casa, sobre JavaScript, Rancher, Linux, só escolherem. Estou à vontade. Obrigado.